Olá, este é o podcast No Final de Contas. Eu sou a Sara Antunes e comigo tenho o Gonçalo Nascimento Rodrigues, consultor em finanças imobiliárias, presta serviços de assessoria ao investimento imobiliário e é coordenador e docente numa pós-graduação em investimentos imobiliários no ISCTE Executive Education. Detém ainda um Master em Gestão e Finanças Imobiliárias e uma licenciatura em Gestão de Empresas. É ainda autor do blog Out of the Box. Bem-vindo, Gonçalo. Obrigado por teres aceitado
o nosso convite.
Começo por te perguntar, por falar sobre um dos temas que mais tem sido falado em Portugal, que é o imobiliário. Muita gente investe em imobiliário. É um investimento para todos?
O imobiliário não será um investimento para todos, como as ações não serão um investimento para todos, as obrigações não serão um investimento para todos. Portanto, eu aí não categorizo de forma diferente o imobiliário, como eventualmente podemos categorizar outros investimentos alternativos financeiros, porque o imobiliário é um investimento financeiro. O imobiliário reúne um conjunto de características muito diferentes que se calhar torna um investimento um pouco mais apelativo para muitas pessoas. Mas devo dizer que se calhar de forma errada. Porque o imobiliário é muito visto, enfim, na categoria dos ativos financeiros, é muito visto como um ativo fácil de investir. Muitas pessoas pensam que é só necessário ter um pouco de senso comum. É fácil. E eu discordo frontalmente. Porque se há coisa que não é fácil é investir em imobiliário. Primeiro porque tem um conjunto de características que são realmente muito diferentes dos restantes ativos financeiros. O ativo imobiliário é um ativo não fungível, que é único. Não é? Eu, se comprar uma ação de uma empresa qualquer, essa ação é exatamente igual à outra ação da mesma empresa. Se eu comprar um apartamento, esse apartamento tem características muito distintas do apartamento do lado, no mesmo prédio. E isso torna, desde logo, o ativo imobiliário um ativo muito especial, muito diferenciado. Depois é um investimento sempre muito microlocal. E quando eu digo microlocal, não é nem à cidade nem à freguesia. Às vezes é mesmo à rua, específica. Porque reúne um conjunto de características, mais uma vez, qualitativas, que afetam sobremaneira o valor quantitativo do imóvel. E depois, se nós pensarmos bem, se eu quiser desenvolver um projeto imobiliário, eu tenho que me socorrer de tantas especialidades, né, diferentes. É o arquiteto, é o engenheiro, há de ser um advogado, um fiscalista, um gestor, um mediador imobiliário. Há tantas pessoas com quem eu vou ter que me relacionar para poder concretizar o meu investimento imobiliário que se exige de mim um conjunto de facetas, de características completamente distintas do que eu pura e simplesmente decidir abrir uma conta num broker financeiro qualquer e começar a investir em ações. E, portanto, é tudo menos senso comum. E, portanto, só por isso eu diria que, tal como os restantes ativos financeiros, naturalmente não vai ser uma alternativa de investimento para todos, mas me parece-me muito importante que, quando alguém quer vir para o mercado imobiliário investir, que perceba exatamente primeiro o que vem.
Porque é complexo. Fazer, não é?
Porque é complexo. À partida não parece.
Também os últimos anos ajudaram essa percepção porque os preços das casas subiram constantemente e, portanto, ajudou à percepção de que era um investimento seguro e fácil, não é?
Mas relativamente ao investimento seguro, eu já posso perceber um pouco essa percepção, e podemos falar um bocadinho sobre isso, é um problema, ou fácil não é, porque não é de todo fácil. Parece fácil ganhar dinheiro, mas vamos lá ver. Em qualquer ciclo mais expansionista dos mercados, parece sempre fácil ganhar dinheiro quando nós olhamos pelo retrovisor, não é?
É uma boa máxima que é os ganhos passados não implicam ganhos futuros, não é?
Lá está, quer dizer, se todos tivéssemos uma bola de cristal, se calhar também teríamos todos entrados em mercados acionistas norte-americanos no início de 2023... e deixar de ficar, e quer dizer, a valorização tinha sido altamente expressiva. Mas isso é como qualquer alternativa de investimento. Olhar para trás torna-se sempre muito fácil para tomar decisões de investimento. Mas as decisões de investimento têm que ser tomadas no momento certo, e para isso é preciso ter um conhecimento muito específico, muito especializado dos mercados onde nós estamos a investir, e o imobiliário não é de todo em todo diferente.
Para quem esteja a pensar investir em imobiliário neste momento, quais são os cuidados que tu consideras que devem ter? Diria que estamos a atravessar especialmente um momento...
Estamos, mas isso não há uma resposta fácil e direta para isso, porque o mercado imobiliário é muito complexo, é muito vasto, é muito diversificado, é muito grande. Não sei se as pessoas que nos estão a ver e a ouvir têm noção, mas enquanto mercado de investimento... spot, portanto, de investimento direto, o mercado imobiliário é o maior de todos. Não é? Só o mercado imobiliário tem mais dimensão que todos os mercados acionistas e obrigacionistas em conjunto. Não é? Só os mercados derivados suplantam em termos de volume, de dimensão, o mercado imobiliário. Também se percebe porque é um derivado de todos os outros, portanto, naturalmente, tem muito mais dimensão. Portanto, existe uma fragmentação gigantesca no mercado imobiliário. Quero com isto dizer que as alternativas são muito grandes. Não é? Quer em termos de tipo de imóvel, de segmento, de localização, como de estratégia de investimento a desenvolver. Portanto, eu diria que o primeiro passo, que me parece fundamental, é o investidor conhecer-se a si próprio. E se não se consegue conhecer a si próprio, procurar ajuda para ser qualificado. A qualificação prévia do investidor parece-me passo fundamental prévio para se poder almejar a ter sucesso no futuro. Porque fazer obras não é para todos. Não é? E eu posso ser investidor imobiliário sem ter que fazer obras. Não é? Se eu encontrar um imóvel que já tenha as obras feitas e que requeira pouco custo e tempo de manutenção, eu não vou ter esse trabalho. Eu até posso nem querer ser investidor indireto. Eu posso querer investir em imobiliário de forma indireta, seja por via de fundos de investimento imobiliários, por via de Real Estate Investment Trusts, ou procurando ETFs que repliquem índices de REITs, quer dizer, há alternativas. Portanto, essa qualificação prévia é muito importante. Fundamentalmente perceber, grau de tolerância ao risco. É fundamental um investidor ter essa noção.
Porque, na verdade, o imobiliário, apesar de já falamos sobre a segurança do investimento imobiliário, mas, na verdade, tem risco, não é?
Todos os investimentos têm risco, todos. E dentro do mercado imobiliário, obviamente, há alternativas que têm menos risco e outras têm mais risco. Portanto, esta tolerância ao risco parece-me fundamental. Ponto número 2, prazo de investimento. O período total do meu investimento, né, o chamado holding period. Durante quanto tempo é que eu quero manter na minha carteira os meus investimentos imobiliários? Isto porque, tipicamente, os investimentos imobiliários são investimentos de longo prazo. Por característica base, eles são investimentos de longo prazo.
Sim, e já agora, ao contrário das ações, por exemplo, não são necessariamente tão líquidos, ou seja, às vezes pode demorar um pouco mais tempo a tu conseguires efetuar aquela venda.
E mais, e hoje em dia, quer dizer, não é hoje em dia, nos últimos 30 anos, se calhar, 25, 30 anos, o ativo imobiliário ganhou certos traços de volatilidade, logo, de risco, que historicamente não tinha. Porque tornou-se um investimento financeiro. Até meados dos anos 90, sobretudo no mercado norte-americano, o ativo imobiliário era um ativo fundamentalmente de utilização, em todos os seus segmentos, na verdade, e passou a ser um ativo de investimento. E isto gera traços de maior volatilidade. O que eu quero com isto dizer é que, relativamente à liquidez, que é um risco muito específico dos ativos imobiliários, eles são, por natureza, ativos ilíquidos, ao contrário dos ativos restantes, ativos mobiliários ditos, outros ativos financeiros mobiliários, essa questão da liquidez é muito importante porque pode haver alterações rápidas da conjuntura que afetam essa liquidez. Nós estamos, por exemplo, a viver uma delas. Um exemplo muito simples. Nas fases mais expansionistas dos ciclos do mercado, que foi basicamente o que nós vivemos entre 2015 a 2022, grosso modo, generalizando, essas são fases muito propícias, quando conjugadas com um excesso de procura face à oferta, para haver, por exemplo, investimentos de house flipping. O flip em que eu compro uma fração residencial, reabilito e recoloco no mercado. Como a oferta da promoção imobiliária, do investimento mais institucional, digamos assim, não tem uma capacidade de resposta rápida aos estímulos da procura, aparece tipicamente o pequeno investidor que faz, enfim, que reabilita e coloca, vai colocando frações no mercado para dar resposta à procura. De repente, nós temos um crescimento acentuado das taxas de juros e a procura perde poder de compra. isto falando mais especificamente do nosso mercado nacional de habitação, que é um mercado muito ancorado e muito necessitado de crédito para adquirir habitação própria permanente. Portanto, numa conjuntura com baixa oferta, muito expansionista, porque há um excesso de procura e há uma procura muito exuberante, com taxas de juros muito baixas, em que inflaciona o poder de compra do agregado familiar em Portugal, o house flipping ganha um relevo completamente diferente e passa a ser uma alternativa de investimento muitíssimo interessante para quem naturalmente quer correr o risco. E são investimentos tipicamente de prazo mais curto. Compra, reabilita, revende. De repente as taxas de juros sobem e a procura perde poder de compra. Significa que os investimentos que já estavam a ser realizados nesta perspectiva de ter liquidez deixaram de o ter. Portanto, estas alterações de conjuntura são muito importantes e afetam sobremaneira a liquidez, logo implicitamente, a rentabilidade dos investimentos imobiliários. Ou seja, a expectativa que eu tinha gerado inicialmente pode segurar. E, portanto, é também muito importante perceber que riscos é que nós corremos ao investir em imobiliário. E estes riscos de mercado, chamados riscos de mercado, ou no caso específico, risco de taxa de juros, risco financeiro, são muito importantes. E depois também, de repente, nós podemos pensar, mudam a fiscalidade, muda-se a fiscalidade, mudam-se algum enquadramento legal, e de repente aquilo que eu tinha pensado, projetado, a minha expectativa relativamente ao meu investimento imobiliário agora. E portanto, esta tolerância ao risco, porque existem muitos riscos, é muito importante o investidor perceber e conhecer-se muito bem.
Vou tentar aqui pôr aqui outras questões relacionadas com isso que estavas a dizer. Uma pessoa que esteja a querer investir no imobiliário através de financiamento, quais são os riscos que neste momento corre?
Vamos lá ver. Eu diria que é muito mais desafiante. Porque as taxas de juros estão muito mais altas, naturalmente há uma fatia maior do meu cash flow que vem do meu investimento imobiliário, que é comido, entre aspas, pela prestação. E, portanto, há naturalmente um risco de não conseguir fazer face ao pagamento das minhas prestações, não é? Naturalmente. Portanto, é preciso avaliar muitíssimo bem que tipo de investimento é que eu estou a fazer e qual é que é a rentabilidade que ele me gera, de uma forma muito simples. Se a rentabilidade do investimento for inferior à taxa de juros, já não faz sentido, não é um contrassenso financeiro estar a alavancar. O processo de alavancagem, é muito importante os investidores perceberem isto, o processo de alavancagem financeira faz aumentar o risco ao investidor. Quanto mais dívida eu colocar num investimento imobiliário, mais risco de equity o investidor está a correr. Naturalmente, risco e rentabilidade andam sempre par a par. Portanto, eu corro mais risco, mas também posso ir buscar mais rentabilidade. Portanto, a dívida é um alimentador, é uma alavancagem ao investimento, mas é uma alavancagem também do risco e da rentabilidade do investidor. Só que só faz sentido até um determinado ponto. Até ao ponto em que, de facto, a rentabilidade do investimento é superior à taxa de juros. Desde logo há aqui um risco, naturalmente. Agora, estas conjunturas são conjunturas mais desafiantes para os investidores imobiliários que recorrem à dívida. Porque, de facto, o cash flow fica mais curto, porque o valor da prestação é muito mais alto, e dada a liquidez, nós estamos a falar dos ativos imobiliários, se eu, de repente, precisar de fazer a venda, realizar a minha venda para fazer face a compromissos financeiros, eu posso estar um bocadinho, enfim, mais amarrado a um mercado que, de repente, está mais lento, né? E que demora mais tempo a transacionar. E, portanto, naturalmente, existe sempre um risco de taxa de juros, porque a maior parte dos financiamentos são contratados a taxa variável, enfim, uma alternativa é contratar a taxa fixa, se bem que eu nesta altura não me parece que seja assim tão interessante fazer um financiamento a taxa fixa quando, enfim, a expectativa é que nós estejamos, ou eventualmente até já tenhamos atingido um topo do ciclo das taxas de juros, e portanto também para nós percebermos um bocadinho as decisões que devem ser tomadas em termos financeiros, se quando nós temos taxas de juros muitíssimo baixas, eu vou querer fazer um lock dos meus financiamentos a essa taxa para o longo prazo, portanto aí tentar negociar taxas fixas para prazos longos e vou querer ter investimentos em renda variável para que as minhas rendas, os meus cash flows consigam acompanhar o aumento dos juros. Né? Ao contrário, quando as taxas de juros estão lá em cima, eu vou querer fazer um lock dos meus rendimentos fixados àquela taxa e vou querer ter financiamentos a uma taxa variável para ganhar com a descida das taxas de juros. Né? Portanto, aí a posição inverte-se. Portanto, obviamente, eu posso sempre tentar fixar taxas de juro para não correr um risco de taxa de juro. E, enfim, para investidores com alguma dimensão, há mecanismos, há produtos, alternativas, seja swaps, taxas de juro, sejam forward rate agreements, que eu posso, obviamente, gerir o risco de taxa de juro. Mas o risco está lá sempre, né? Se eu não tentar cobrir, o risco está lá sempre. Certo.
Há pouco dizias, falavas sobre a rentabilidade do investimento. Como é que alguém que está a entrar, que quer investir neste mercado, pensa, ok, vou comprar aquela casa para reabilitar, para fazer ali umas obras e vender. Como é que pode fazer estes cálculos? Como é que ele sabe quanto é que vai vender a casa?
Bem, saber nunca sabe, ninguém tem uma bola de cristal. Certo. Portanto, isso depois é outra característica e é um risco muito claro que os ativos imobiliários têm, que é o chamado risco de valor residual. Eu nunca sei quando e por quanto é que eu vou vender o meu imóvel. É uma incerteza. Obviamente eu posso gerar uma expectativa e todas as decisões de investimento que nós tomamos-las porque geramos uma expectativa para o futuro. Eu gero a expectativa que ao reabilitar esta casa, a casa vai ganhar valor e eu vou conseguir vendê-la por um determinado preço. Agora, na realidade ninguém sabe. Mas para minimizar esse risco de não saber, da incerteza relativamente ao valor futuro, é muito importante conhecer-se a realidade local onde eu estou a investir. É fundamental. Eu conhecer as características muito específicas daquele mercado onde eu estou a investir.
Tem que fazer um estudo primeiro, não é?
Eu acho que era importante. E aqui dar uma nota, mais um conselho. Tipicamente os investidores focam-se muito na oferta quando fazem essas análises mais locais. Né? Perceber o que é que está à venda no mercado, quem é que está a construir, quem é que está a reabilitar, por que preços, que tipologia de produtos, e esquece a procura. A procura é só o principal dínamo do mercado imobiliário. A oferta é reativa, a procura é que é proativa. E, portanto, certo, é importante conhecer a oferta, mas é muito mais importante conhecer-se a procura. Quem é que está a comprar, a arrendar? Porquê? Por que valores, características têm? São pessoas sozinhas, são famílias, famílias com filhos ou sem filhos? Qual o número de assoalhadas que precisa? Que tipo de equipamentos ou de serviços à volta da sua casa é que valoriza? Tudo isso é fundamental. E, portanto, levantar toda essa informação, tratá-la para tomar melhores decisões de investimento. Isto para quê? Para reduzir o risco de liquidez.
E onde é que eu consigo ir buscar essa informação sobre a
procura? Rua. Na rua.
Porque da oferta abrimos os sites, não é?
Mesmo assim.
É uma oferta que pode depois não se concretizar naquilo, não é?
Certo.
Mas a procura, onde é que eu consigo ir buscar essa
informação? É na rua. Vamos lá ver. Eu tento sempre explicar que o imobiliário, podendo parecer uma atividade transacional, não é. É uma atividade puramente relacional. Construir relações, construir conhecimentos e alimentar essa rede de relações. E, portanto, é preciso estar na rua e falar com as pessoas. Se eu estou a olhar para uma casa, num prédio, numa rua muito específica, eu tenho que ir entrar na farmácia, falar com a senhora ou o senhor da farmácia. Tenho que ir à mercearia, ao supermercado, falar com a administração de condomínio, falar com vizinhos, falar com as pessoas que passam na rua. Eu muitas vezes, quando faço esses levantamentos de mercado, eu muitas vezes fico várias horas, quando digo várias horas, é várias horas, na rua, a ver quem passa, a que horas, o tráfego automóvel é muito importante.
Os transportes.
Os transportes, naturalmente. E estar na rua, sentir
vida que ali existe, não é?
É muito importante para se perceber, efetivamente, quem passa e quem não passa. E quem passa, e só passa, ou quem fica. Isso são tudo características de procura ou de potencial. Procura.
Porque são aqueles que serão os seus potenciais clientes também, não é?
Naturalmente. Naturalmente. Os meus clientes não vão ser os meus concorrentes. Os meus clientes vão ser quem compra ou quem arrenda. Obviamente, se eu estiver a trabalhar para um end user. E isso é muitíssimo importante. E só se consegue na rua. Tenho um cliente meu investidor que já há muitos anos me dizia, Gonçalo, imobiliário é sala de sapato, é gastar sala de sapato. E é quilómetros, é estar na rua e é sentir todos estes drivers da procura. Os drivers da procura são as acessibilidades, são os serviços e equipamentos que existem à volta de um determinado imóvel, são os transportes, tudo isso é fundamental. Não é? E tudo isso qualifica uma potencial procura.
E agora a pensar, quem está a pensar comprar casa, comprar em planta ou já construída?
Não há uma resposta, não é? Quer dizer, depende. Depende da urgência que a pessoa tem de mudar de casa, depende também da sua disponibilidade financeira, porque eu, para comprar em planta, imagine que eu tenho uma casa que está alavancada, tenho um crédito de habitação, preciso de comprar em planta, eu provavelmente vou ter que ter capitais próprios disponíveis para fazer investimento. Será mais difícil, eventualmente, ter dois créditos a correr ao mesmo tempo, é complicado. Depende, obviamente, do tempo que levar a casa nova a ficar construída. Portanto, tem muito a ver, obviamente, com as necessidades de quem compra. Sendo certo que, à partida, isto é sempre à partida, não é? O facto de eu comprar uma casa em planta possibilita-me duas coisas. Primeiro, garantir a casa que eu efetivamente quero. É minha, está garantida. Portanto, quando estiver construída, já não vou ter aquele hustle de ter que procurar e competir pelo preço, fazer ofertas, negociação. Não, está lá. E, ponto número dois, a expectativa que tipicamente se gera sobre uma valorização do imóvel ao longo do tempo da construção. Entre o momento em que o imóvel é vendido em planta até o momento em que o empreendimento está concluído, historicamente, o imóvel tende a valorizar. Portanto, há essa expectativa de valorização. Portanto, existem essas duas vantagens, digamos assim. Agora, naturalmente que há riscos, né? É preciso ter confiança no promotor, né? Perceber qual é que é o track record do promotor, qual é que é o seu pipeline também de metros quadrados de construção, o que é que já fez, se está muito alavancado ou se não está muito alavancado, e, portanto, tentar reduzir o risco da compra em planta para eu não correr, por exemplo, o risco de o promotor falir. Se o promotor vai à falência, eu no final do dia tenho ali um direito que é muito exíguo, não é? Tem muito pouco valor.
Eventualmente tenho um terreno, não é?
Ou não tenho um terreno, tenho uma pequena parte do terreno, certo, porque eventualmente, certo, comprei uma fração, se for o caso, não é? E portanto, se calhar, para pedir garantias bancárias first demand sobre todos os pagamentos que vão sendo efetuados, parece-me importante. Ter minimamente balizado o que é que acontece em termos de derrapagens temporais na entrega final da fração. E, portanto, há aqui alguns riscos, alguns aspectos que é importante acautelar numa compra em planta. Sendo que, obviamente, serve para uns, não serve para outros, mas tem muito a ver, eu acho que tem muito a ver com esta capacidade, obviamente, monetária de ir fazendo entregas, parece-me importante, sobretudo com o prazo de entrega. Porque, obviamente, há pessoas, há famílias, há pessoas que precisam da casa num prazo muito mais curto do que aquele que demora, que vai demorar a promoção imobiliária e a construção de um empreendimento.
E como é que eu consigo perceber qual é o estado de graça do promotor? Onde é que eu me posso...
Contas? Eu acho que isso é pedir a ver contas, não é? As contas são públicas, as contas das empresas em Portugal são públicas, é só pedir relatório e contas, fazer uma pequena análise. Isso faz relativamente, de uma forma relativamente fácil... Uma análise de risco, se a pessoa sente que não tem capacidade para fazer, pois contrato quem o tenha. Parece isso e parece-me relativamente simples.
Vamos agora falar um bocadinho sobre o atual, atual situação do mercado imobiliário em Portugal. Como é que chegámos a esta, a este, e tu já segues o mercado há muitos anos, como é que chegámos a esta situação de maior dificuldade de acesso à habitação em Portugal?
Temos tempo.
Temos tempo limitado, mas pronto.
Vamos lá ver. Tentando ser aqui um bocadinho conciso. Agora, e não me levem mal, vou puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha. Eu acho que foi em 2016 que eu dei a minha primeira palestra sobre acessibilidade na habitação, em Portugal. E quando o dei, eu avisei a plateia. Isto vai ser um tema central na União Europeia nos próximos anos, não tenho dúvidas nenhumas. Em 2016 ninguém estava para aí vir.
Sim, estava longe, não é?
Muito longe. Mas os dados, os sinais estavam lá todos. Há uma conjugação até bastante ampla de fatores que nos trazem aqui. Desde logo um ciclo muito expansionista que nós vivemos no início do século. Muito expansionista, em que os preços subiram muito. Também muito depressa. Construiu-se muito, mas construiu-se muito fundamentalmente nas periferias das grandes cidades. Descurámos os centros urbanos completamente, não nos concentrámos na reabilitação urbana e não nos preocupámos em tornar o nosso mercado mais diversificado, mais líquido, mais competitivo. Na verdade, construiu-se muito, mas não, nem havia muitos players imobiliários a fazer promoção e construção. E eles eram todos minimamente conhecidos, né? Aqueles que tinham, obviamente, uma certa dimensão. Só que foi um ciclo muito expansionista, ancorado em dívida. Nós contraímos muito crédito. E, tipicamente, quando nós vemos num mercado uma exuberância de preços, com uma dinâmica territorial muito alargada, que foi isso que nós experimentámos no início do século, ancorado em dívida, isso são os ingredientes todos para nós dizermos que temos uma bolha.
Para correr mal, certo.
E eu já o digo há muitos anos, nós vivemos uma bolha imobiliária. Nós vivemos uma bolha imobiliária que rebentou em 2010. Tivemos ali um período de ajustamento do mercado, grosso modo, entre 2007 e 2010, depois da crise do subprime. Mas em 2010, obviamente também, de certa forma, despoletado pela intervenção da Troika em Portugal, nós tivemos uma bolha que rebentou. Então é preciso ter noção que entre 2007 e 2013 o mercado teve uma correção altamente acentuada, mas muito acentuada mesmo, quer em termos de número de transações, como em termos de preços. Significa isto que grande parte deste período expansionista que nós vivemos foi uma fase também de recuperação das quebras acentuadas que nós tivemos. Só que aquele período de 2010 a 2013 foi um período em que, de facto, nós basicamente desmantelámos, demos cabo do nosso setor da construção. Imensas empresas faliram.
Pois, aquele período foi duro.
Havia muita dívida, a verdade é que havia muita dívida no setor da construção, da promoção e da aquisição de habitação para permanente. Todo o mercado estava muito carregado em dívida. Portanto, houve muitas empresas que desapareceram no mercado e nós deixámos de ter a capacidade de construir, em termos de mercado. Obviamente, nessa altura, o risco também era muito maior e, portanto, o interesse da parte dos investidores também entendo que fosse, enfim, bastante menor. Obviamente, porque o risco era muito grande. Ao lado, nós temos também um período de recuperação financeira e recuperação económica do país, uma exuberância extraordinária no setor do turismo, desde 2010, 2011, e uma sucessiva e constante e crescente entrada de estrangeiros em Portugal. Não só necessariamente investidores, estrangeiros, população estrangeira. Significa que nós vivemos um ciclo nos últimos 10 anos em que, por um lado, não tivemos capacidade de desenvolver oferta, porque há pouco tecido empresarial, apesar, obviamente, de nós termos tido muitos novos investidores a entrar no mercado, mas realmente não temos essa capacidade de desenvolvimento, não temos essa capacidade de investimento, e um crescimento muito acentuado da procura, quer nacional, como estrangeira, e aqui quando falo em procura para compra, como falo de procura para arrendamento, ao mesmo tempo em que vivemos uma conjuntura macroeconómica e financeira altamente especial, com taxas de juros historicamente baixas. E isto foi tudo combustível para o mercado, não é? Em que, de facto, gerou-se uma dinâmica fora do comum, completamente exuberante do lado da procura, sem a mínima capacidade do lado da oferta de responder. Além disso, nós entramos num momento em que, e falando especificamente do segmento da habitação, a habitação tornou-se um ativo de investimento muitíssimo interessante pela multiplicidade de aplicações que pode ter. Se eu olhar para o ativo habitação, ele pode ser habitação própria e permanente, pode ser habitação secundária, pode ser habitação para arrendamento, pode ser habitação para estudantes, pode ser habitação para séniores, pode ser habitação partilhada.
Pois é, o mercado é vasto, não é? Há vários...
E isto, o que é que faz? Faz com que o ativo tenha mais liquidez. Portanto, haja ainda mais procura. Procura do lado do investidor, que tenta disponibilizar produto no mercado, porque o end user acaba por absorver. E, volto a dizer, no momento com taxas de juros historicamente baixas, todo o mercado realmente ganha uma outra dinâmica. E volta-se a gerar de novo aquilo que eu sempre tentei explicar, que é o que eu chamo a ilusão do poder de compra. Só para nós termos uma ideia, em Portugal, um agregado familiar, para os rendimentos médios que tem, para uma taxa de juros de 1%, tem um poder máximo de compra na habitação de 400 mil euros. Consegue comprar uma casa por 400 mil euros. Esse mesmo agregado familiar, para os mesmíssimos rendimentos, para uma taxa de juros de 5%, já só consegue pagar metade. E, portanto, há, obviamente, um alimentar do poder de compra na habitação por via da taxa de juros. Se bem que, é importante dar esta nota, O Banco de Portugal, recentemente até, fez um trabalho interessante sobre esta questão da acessibilidade na habitação e perceber o que é que contribui, ou o que é que contribuiu mais recentemente nos últimos anos para uma diminuição, uma quebra da acessibilidade na habitação. E, de facto, a componente do juro, obviamente, percebe-se, só tem um efeito mais negativo muito recentemente.
Certo.
Porque, até grosso modo, até 2019, a acessibilidade da habitação não estava assim tão comprometida, porque o crescimento dos rendimentos dos portugueses, não acompanhando, obviamente, os preços, conseguia, de certa forma, contrabalançar com uma taxa de juros historicamente baixa e não prejudicar tanto a acessibilidade na habitação. Obviamente também, volto a dizer, o mercado, como tinha tido uma correção tão acentuada no ciclo anterior, nós ainda vivíamos uma fase de recuperação. Portanto, nós chegamos a este ponto por uma multiplicidade de fatores e por uma falta gigantesca de resposta, mas sobretudo de visão, sobre aquilo que nós deveríamos querer para o nosso mercado. Nestas fases, eu normalmente tento sempre recuar no tempo. Eu lembro que em 2011, 2012, fiz um périplo pelo país com uma marca de mediação imobiliária, com uma sociedade gestora de fundos de investimento, para falarmos sobre as novas dinâmicas e os novos desafios do mercado. Na altura em que nós tínhamos sido intervencionados pela Troika, ninguém queria investir, ninguém queria saber de imobiliário para nada, toda a gente sabia, nunca mais ninguém ia comprar uma casa na vida, porque estava tudo falido.
Estava tudo, sim.
E nós falámos sobre o novo paradigma do mercado, muito assente em reabilitação urbana e arrendamento. Como ninguém conseguia comprar uma casa, porque os bancos não concediam crédito, então pois, o arrendamento ia ser, agora é que era o arrendamento. E eu na altura explicava que isso era tudo muito bonito, mas de facto o arrendamento só poderia ser efetivamente estratégico e começar a ser uma alternativa válida para os portugueses poderem ter a sua habitação, se de facto, obviamente, houvesse uma alteração estrutural das políticas desenvolvidas em Portugal. Mas mesmo assim nós íamos precisar de um ciclo, qualquer coisa, de 20 anos para conseguirmos ter um mercado de arrendamento com dimensão, com liquidez, atrativo e que fosse acessível à generalidade dos portugueses. E nós perdemos uma oportunidade clara nestes últimos 10, 12 anos de dinamizar esse mercado, essa alternativa do arrendamento. Não havendo alternativa de arrendamento, as pessoas são empurradas para comprar habitação. E as pessoas só podem comprar habitação, volta a repetir, com recurso a crédito. Enquanto as taxas de juros estivessem historicamente baixas, seria uma maravilha. E, portanto, chegamos a um ponto em que, de facto, a procura foi muito exuberante, houve uma subida muito exuberante dos preços, muito acima daquilo que foi a subida dos rendimentos, genericamente falando, das famílias portuguesas, e de repente as taxas de juros viram e a procura perde poder de compra, mas os preços não descem. E os preços não descem porque não há oferta.
Certo. E as medidas agora implementadas, anunciadas e aprovadas pelo governo, como é que tu as vês e qual é que achas que será o impacto destas nas dimensões do mercado imobiliário?
Eu não quero entrar em muito pormenor, porque já se falou imenso sobre as medidas, já se escalpolizaram as medidas.
Acabaste de dizer que há 10 anos avisaste que precisavam de 20 anos para, de facto, existir um mercado de arrendamento.
Sim, para lá caminho, não, portanto, perdemos 10 anos, portanto continuamos a precisar.
Pois.
Vamos lá ver. E ainda por cima, hoje em dia, o mercado de arrendamento ganhou traços que não tinha há 10 e há 12 anos atrás, em termos do investimento, claramente. Eu vejo, sinceramente, falta de visão. Eu tenho dúvidas que o poder político saiba o que é que quer para o mercado imobiliário. Isso, fundamentalmente, para o segmento da habitação. Tenho muitas dúvidas. Não... Começa desde logo que eu acho que os diagnósticos estão muito mal feitos. Generaliza-se a questão da falta de oferta. Isso é uma verdade lá para ali, não é? Mas que oferta? A falta de oferta onde? Que tipo de oferta? Dirigida a quem? Por que preços? E é para venda ou é para arrendamento? Isto, quer dizer, ainda falávamos há pouco, o imobiliário era muito micro-local, isto tem que ser tudo trabalhado e escalpelizado, é só dizer, é falta de oferta. Porque, se calhar, se nós formos a pensar, então se é para generalizar, então se calhar eu digo, não há falta de oferta nenhuma. Não é? Há tantos imóveis vagos em Portugal, só que isso é generalizar. E depois nós vamos escapulizar. Há imóveis vagos, não, mas afinal metade destes não têm condições. E da outra metade, estão todos, a maior parte deles estão fora dos centros urbanos, portanto, se calhar também ninguém os iria. Portanto, falta diagnóstico. Falta muito diagnóstico. E ancorado num diagnóstico sério, independente, isento, Falta estratégia e visão de longo prazo. E eu estava a dizer há pouco que eu acho que o nosso poder político não sabe o que quer, porque eu não vi em lado nenhum definida e priorizadas opções. A não ser dizer as rendas têm que descer e os preços têm que descer. Mas quer dizer, mas ou temos um mercado que é completamente 100% público e aí é o poder político,
uhum, não
é?
Que decide.
Que decide, ponto. E o preço está tabelado. Não parece que seja a melhor opção. Ou então é o mercado que vai decidir sobre preços e rendas. Não é nenhum governo. Nenhum governo tem essa capacidade de decisão. E, portanto, pensando isto e olhando para o conjunto de medidas, parece-me uma manta de retalhos. Parece que houve ali uma tentativa de olhar para o mercado e pensar, e as rendas estão muito altas, o que é que nós podemos fazer? Olha a tabela ao crescimento de rendas. Epá, que maravilhosa ideia. Não é essa uma ideia. E as taxas de juros subiram, agora é preciso ajudar as famílias. Epá, arranja aí um mecanismo para as taxas de juros administrativamente descerem. Para ajudar. E é, parece-me que é tudo isto, não é? E não há uma visão. Eu começo desde logo por aquele que me parece deve ser o mote. Deve ser a orientação estratégica. A orientação estratégica deve ser melhorar a acessibilidade na habitação. Esta é a orientação. Este é o objetivo. O que é que eu tenho que fazer? Que políticas é que eu tenho que desenvolver para melhorar a acessibilidade na habitação para a generalidade dos portugueses? Sendo certo, não é possível responder a todos.
Certo.
Não é preciso. É
nem
utópico.
Ao mesmo tempo.
Nem ao mesmo tempo. E mais isto. E depois falta muita verdade. É preciso explicar às pessoas. Não há solução de curto prazo. O mercado imobiliário não se coaduna com soluções de curto prazo. Não existe, não é? Obviamente, existe, e isso parece-me bem, pequenos mecanismos que os governos possam desenvolver para ajudar momentaneamente as pessoas. As rendas estão muito altas, se rentários não conseguem pagar rendas, um subsídio de renda. Parece-me lindamente. As taxas de juros subiram, vamos tentar ver como é que nós podemos, entre aspas, ajudar os mutuários de crédito de habitação a fazer face às suas pretensões momentaneamente enquanto as juros... Parece-me lindamente. Num estado social como é aquele em que eu vivo e em que acredito, parece-me lindamente. Mas isso resolve problemas momentâneos, não é? Mas não resolve problemas estruturais do mercado. Não é? Se a dificuldade estrutural do mercado é a acessibilidade da habitação, vamos ver como é que a podemos resolver. Mas são soluções que têm que ser implementadas hoje e que nós só vamos sentir efeitos para daqui a 10 anos. É importante nós percebermos isso e gerirmos bem esta expectativa das pessoas. E volto outra vez ao ponto. Desde logo, parece-me fundamental, nós temos que trabalhar no mercado de arrendamento. Tem de haver uma alternativa à aquisição de habitação própria permanente com recurso a crédito. Tem de haver. Porque se não houver, nós nunca vamos sair deste estrangulamento. Uhum. Porque é um estrangulamento, porque as pessoas são empurradas para isto. Para haver uma alternativa de arrendamento, o mercado tem que ter muito maior dimensão e muito mais liquidez. Porque o investimento em arrendamento, primeiro, não pode ser 100% público, como também não pode ser 100% privado. Ponto número um. Ou seja, tem que haver investimento público em habitação social ou habitação a custos controlados para uma determinadas faixas do mercado.
Certo.
E tem que haver investimento privado para a generalidade, para o restante mercado. Para haver investimento privado em arrendamento, tem que haver dimensão e volume. Eu não estou a falar dos pequenos investidores que compram casas para arrendar.
Uhum.
E são esses que têm mexido o mercado. Estou a falar de investidores institucionais de grandíssima dimensão, estou a falar de seguradoras, de fundos de pensões, de fundos de investimento, que privilegiam este tipo de investimento. E para isso é preciso nós percebermos quais é que são as características típicas que o investimento em arrendamento habitacional tem. É fundamentalmente um investimento de muito longo prazo. Quando eu digo muito longo prazo é 20, a 25, a 30 anos. Com expectativas de geração de cash flows minimamente constantes ao longo do tempo e rentabilidades relativamente baixas. São ótimos para fundos de pensões. É isto que eles procuram. Mas não vão andar a comprar uma casa aqui, uma casa ali. Tem que ter muito volume. Para poder haver esse interesse, nós temos que trabalhar de uma outra forma, necessariamente a fiscalidade. Porque não é possível. Os números não batem certo. Não é possível. Nós conseguimos ter rendas mais baixas e mais acessíveis, ao mesmo tempo que pagamos 23% de IVA na construção nova de raiz e que se paga 25% de impostos sobre os rendimentos gerados. Não é possível. Para além do IMI, dos AIMIs, não, é bom nós sabermos que não é possível.
Muito pouco atrativo, não é?
É nada atrativo. Agora, Mas vejamos a incongruência das coisas. Isso é que eu acho delicioso. Porque se nós olharmos, por exemplo, para mais habitação e para outras políticas que têm sido desenvolvidas, não só a nível nacional, como a nível local. Por exemplo, o programa do arrendamento acessível. Ou o programa do arrendar para subarrendar. E depois, obviamente, estes programas têm que ser sempre analisados fração a fração. Não dá para generalizar, porque depende sempre de cada uma das frações. Mas, muitas vezes, eu faço recorrentemente com frações reais, com imóveis que eu analiso para clientes e investidores. Muitas vezes, entre eu colocar o imóvel no mercado sem acesso ao programa, e o acesso a um destes programas dá-me tipicamente uma redução fiscal substancial, nomeadamente, não pago taxa liberatória, não pago os 25% em sede de IRS. Entre colocar no mercado uma renda de mercado, ou colocar dentro do programa a uma renda, entre aspas, controlada e ter esse benefício fiscal,
não há diferença.
Não há diferença. Então, se não há diferença, para o Estado é igual. Certo? Eu diria que para o Estado é exatamente igual. Ou o investidor coloca no mercado uma renda de mercado e o Estado recebe a sua coleta fiscal, mas não consegue cumprir o objetivo, né, de baixar rendas, ou consegue cumprir o objetivo de baixar rendas, mas a coleta fiscal
não
é zero.
Certo.
Então porquê é que não se generaliza isso para o mercado logo desde uma vez? Ponto. E ganha-se dimensão. Né? E portanto, é preciso gerar as condições para haver investimento institucional em arrendamento. Fiscalidade mais agressiva, isenção de IVA na construção para arrendamento, isenção de IMT na aquisição de terrenos e imóveis para investimento em arrendamento, isenção de IMI, isenção da IMI. Isto parece gigantesco, mas não há outra forma para gerarmos um racional económico para este tipo de investimentos. E que seja um pacto de longo prazo, quase que gerar um pacto de estabilidade.
É de confiança também, não é?
Porque sem confiança os investidores não fazem investimentos. Eu estou a falar de investimentos a 20, a 25, a 30 anos. Tem que haver um horizonte temporal de estabilidade. E obviamente nós temos que conseguir também trabalhar no sentido de tornar muitíssimo mais célere a aprovação de projetos de investimento. Porque o investidor não pode estar 4, 5, 6, 7 anos à espera de um projeto, que o seu projeto de investimento seja aprovado para poder começar uma construção. Portanto, temos de ser muitíssimo mais rápidos. Se nós conseguimos juntar a isto veículos de investimento para estes investidores institucionais virem cá fazer um investimento com veículos parqueados cá,
ainda ganhamos um...
ganhamos muito volume. E quando, e isto parece-me importante, quando os imóveis estiverem no mercado arrendados e a gerar cash flow, a possibilidade de dispersar em bolsa esses veículos e de gerar uma alternativa de investimento ao pequeno investidor que não o obriga a comprar imóveis.
Certo, mas estar exposto ao mercado
imobiliário.
Mas
está exposto ao mercado imobiliário, está exposto a uma renda imobiliária. E, portanto, na minha opinião, se o mote é melhorar a acessibilidade na habitação, este é o ponto de partida. Criar um mercado de arrendamento. Ponto número um. Depois olhar para o mercado de compra e venda. Eu tenho sérias dúvidas, vou ser sincero. Não tenho propriamente uma resposta imediata e certa. Tenho sérias dúvidas que o mercado ganha a sobremaneira com, isentando de IVA a construção nova para a habitação própria, para a construção de habitação própria permanente, que não seja arrendamento, seja venda. Tenho dúvidas, sinceramente. Mas parece-me importante, no sentido de melhorar a acessibilidade na habitação, olhar para os chamados first-time buyers. O mercado está inacessível a quem quer entrar no mercado. Quem está no mercado até está bastante bem, na verdade, porque a habitação ganhou muito valor, o meu património também ganhou muito valor, para todos os efeitos tenho uma casa onde vivo. Se tenho algumas dificuldades em fazer face à prestação, há alguns mecanismos que me podem ajudar nesse sentido. E, portanto, genericamente falando, quem está no mercado está bem. O problema é quem quer entrar no mercado. Esse é que é o problema, porque não há oferta, os preços estão muito altos. Pronto. Por isso é que me parece... tudo bem, nós temos que aumentar a oferta. Volto a dizer que generalizar esta expressão aumentar a oferta fica sempre um bocadinho para trás. É preciso perceber que oferta é que nós queremos. É que nós temos é que trabalhar no chamado segmento médio. Estamos a falar, se calhar, ali do produto que anda entre os 150 e os 300 mil euros de preço de venda final, em que não há racional económico. Não existe. Não é possível haver racional económico. Eu não consigo comprar um imóvel ou um terreno, desenvolver projeto, aprovar projeto, construir e vender a um preço entre os 150 e 300 mil euros a ganhar dinheiro. Não é possível. Não há racional económico. Portanto, tem que se criar aqui um racional económico. Para esta faixa, eu até aceito que se trabalhe na componente fiscal. Mas para além disso, não me parece que o mercado vai ganhar muito com isso. Para além de que pode haver outros mecanismos, nomeadamente do Estado a intervir como garante de uma parte de um crédito de habitação, seja de uma parte do valor da compra, seja como garante da parcela que o mutuário ou o proponente mutuário tem que dar de equity e não tem, para as classes mais baixas com enormes carências habitacionais, e o Estado aí pode intervir como garante num processo de crédito de habitação para facilitar o acesso à habitação para pessoas e para agregados familiares que têm menos capacidade financeira e que não conseguem entrar no mercado. Não há alternativa de arrendamento e não conseguem entrar no mercado de compra e venda porque não conseguem aceder a um crédito. E isto é tudo mecanismos de melhoria da acessibilidade. Ou, eventualmente, também rever as tabelas de IMT, aumentando o valor mínimo de isenção para um valor bastante superior para conseguir combater esta dificuldade de entrada dos first-time buyers. Portanto, no mercado de compra e venda, na minha opinião, há muito a fazer, mas sobretudo nesta faixa até aos 300 mil euros. Enfim, eu estou a generalizar, pode não ser 300 mil, pode ser um bocadinho menos, um bocadinho mais, não é por aí. Mas é aqui, é nesta classe média, média baixa, aqui é que nós temos de trabalhar. Porque para valores mais altos e para classes mais altas eu não me pareça que seja papel
um problema,
do Estado.
Não é
um problema e não é papel do Estado intervir, sinceramente. Não me parece que seja. Não, e não é isso que vai melhorar sobremaneira a acessibilidade da habitação, porque o problema não está aí.
Não está aí, exatamente. Gonçalo, estamos a acabar. O tempo está a esgotar-se. Vou terminar com uma pergunta que está relacionada com aquilo que as pessoas podem esperar. No final de contas, o que é que as pessoas podem esperar para 2024? E se podemos estar aqui em risco de termos nova bolha imobiliária?
É. Sobre o que nós podemos esperar em 2024, bem, desafio já toda a gente que nos está a ouvir, a ler o artigo que escrevi para o Doutor Finanças, no site do Doutor Finanças, sobre o que é que nós podemos esperar para 2024. Eu, de uma forma muito rápida e muito simples, eu não espero um mercado tão diferente daquele que foi em 2023. Sinceramente, não espero.
Isso não são mais notícias, não é?
Não, eu acho que não são mais notícias. Quem dera a muitos, quem nos dera a todos nós temos anos como o de 2023 em termos de performance do mercado imobiliário. E quem acha que o ano 2003 foi um ano mau é porque não viveu o período de 2010 a 2013. De certeza, não estava cá. Obviamente, é um mercado que tem outras características. É um mercado que está mais lento na transação, que há muito mais atenção ao preço. É mais difícil andar, entre aspas, a especular sobre preço ou tentar, como se usar a expressão mais corrida, que era tirar o barro à parede, porque a procura não vai perder tempo com aquilo. E, portanto, colocar imóveis no mercado a preço e ter muita perseverança e muita resiliência, porque o processo negocial é mais longo. Isto é muito característico das fases de correção dos mercados, que não são necessariamente más fases, são fases naturais de correção de um mercado que foi muito expansionista e que agora está a corrigir. Estas duas características: maior tempo de colocação do imóvel nos mercados, maior margem negocial, né? É muito característico destas fases de correção. E, portanto, eu não me parece que o mercado vá ser assim nesse aspecto, vá ser assim tão diferente de 2023, porque me parece, até porque essa é a expectativa de um mercado, grande parte do próximo ano ainda vai ser um período com taxas de juros altas, e volto a dizer, nós estamos muito dependentes, a procura tornar-se mais líquida, mais ativa, está dependente, obviamente, de um crédito mais barato, portanto não me parece que as taxas de juros vão cair por aí aos trambolhões ao longo de 2024, portanto isso continua a condicionar a procura de habitação própria permanente. Vamos ter o fim dos residentes fiscais não habituais. Isso condiciona, de certa forma, alguma procura estrangeira, inevitavelmente, e tanto parece-me que nós vamos continuar a viver aquela expressão inglesa, um linger on. O mercado vai continuar neste processo de arrastamento. É uma correção gradual e lenta, como eu já, aliás, tinha escrito há mais de um ano no Doutor Finanças. Esperem por uma correção gradual, lenta, no tempo. Parece-me que é isso que nós podemos esperar, fundamentalmente, para 2024. E para finalizar sobre o tema da bolha, se eu, com tanta assertividade, já há muitos anos que dizia que nós tínhamos vivido uma bolha imobiliária no ciclo anterior, eu sou bastante assertivo a dizer que não me parece que nós vivamos atualmente uma bolha imobiliária. E por uma razão, obviamente há outras, mas há uma característica muito, muito, muito simples que este mercado tem e que o anterior não tinha, que é menos dívida. Nós temos muito menos dívida hoje em dia no mercado imobiliário. Há 15 anos atrás nós praticamente que só tínhamos dívida no nosso mercado de habitação. Ou seja, qualquer pequena correção no valor do imóvel passava a ter um valor negativo de equity,
certo,
porque a dívida estava muito lá em cima. E hoje em dia nós temos menos dívida, para além de que o mercado, obviamente, ganhou muitíssimo mais valor. Ou seja, há mais valor encerrado na nossa dívida. Portanto, sob esse aspecto, o mercado está mais saudável e, por outro lado, continuamos a ter bastante oferta e não há capacidade do lado da oferta de responder. Portanto, parece-me que há mais é uma conjuntura de uma certa estabilidade ou de reduções pontuais de preços, e que me parece que até, inclusive, seria bastante saudável. Mas, fundamentalmente, esta correção, este arrastar de uma correção longa e gradual no tempo, fundamentalmente.
Obrigada, Gonçalo, por teres aceitado o nosso convite. Este foi mais um No Final de Contas com Gonçalo Nascimento Rodrigues, consultor em finanças imobiliárias. Quanto a nós, ao Doutor Finanças, continua a acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas habituais redes sociais.